Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, um podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na Ordem do Dia é o deputado Mauro de Nadal, do MDB, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo, deputado.
Alegria toda minha, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de conversar com os catarinenses, cumprimentá-lo, João, Suelen, né? Dizer a vocês de que é sempre uma satisfação poder debater temas importantes que envolvem o catarinense e o desenvolvimento do nosso estado.
Deputado, nós estamos nas primeiras semanas de trabalhos do Legislativo em 2020 e eu queria saber, na sua opinião, como vice-presidente da Casa, quais são os principais desafios do Legislativo nesse ano?
Olha, o desafio justamente se concentra no momento em que nós vamos viver novamente uma eleição, né? Este é um ano em que teremos as disputas nos nossos municípios, prefeitos, vices, vereadores, vereadoras, né? Então isso demanda muito esforço do parlamentar, até porque nós temos todas as atividades aqui na casa, que é as atividades que envolvem o parlamento, e ao mesmo tempo cada deputado representa a sua base, sua região e tem um contato direto com o seu partido, que faz com que ele participe efetivamente do dia a dia eleitoral, quer seja a preparação dos candidatos, a organização do partido, porque nós temos, ao longo desta eleição, fatos novos que serão trazidos aí pela legislação eleitoral, das quais a não coligação na proporcional, ou seja, não teremos coligações para vereadores. E isso implica numa reestruturação de muitos partidos, principalmente partidos pequenos que não conseguem no pleito efetuar uma legenda, ou seja, os votos suficientes para ter a primeira vaga na Câmara Municipal. Então isso leva a eles uma grande reflexão sobre a permanência nesses partidos ou não. E o MDB, como é um partido assim, de história e um partido forte em todos os municípios de Santa Catarina, se apresenta como um grande berço para essas novas lideranças, ou seja, essas pessoas que têm vontade de concorrer e o seu partido não dá essa segurança a eles. E ao mesmo tempo também, falando do parlamento catarinense, é claro que ao longo deste ano, embora seja um ano eleitoral, nós temos algumas situações que irão demandar muito debate aqui no parlamento, das quais eu cito a reforma da Previdência, que é algo que mexe com o sentimento do servidor público do estado de Santa Catarina, ao tempo em que faz com que ele venha para a disputa, também gere a sensibilidade dos parlamentares quanto à situação financeira do estado catarinense. São reformas que nós não temos como fugir delas, ou seja, é chegado um momento em que todos nós estamos sendo chamados à responsabilidade de ajudarmos a gerir os recursos públicos de Santa Catarina. Hoje o déficit financeiro catarinense anual é muito alto, né, comparado com o poder de investimento que o estado tem de recursos próprios. Então algo tem que ser feito. Como será feito? É claro que através de um amadurecimento, de uma boa conversa com os segmentos que representam os servidores e até mesmo uma conversa bem próxima com o governo catarinense. Então eu vejo que a grande discussão ao longo deste início de ano vai ser justamente esta reforma, né, a reforma da Previdência. E é claro que na pauta o governo irá encaminhar muitos assuntos para a Assembleia Legislativa, dos quais ficaram pendentes no ano passado, que são os benefícios fiscais que mexem com alguns segmentos, até porque agora, no mês de abril, o CONFAS acaba reunindo todos os secretários das fazendas dos estados do nosso país e de lá vem o regramento de como será, de agora em diante, a questão de tratamento com empresas, com indústrias, no tocante a tributos, a impostos. E esta regra acaba sendo uma regra geral que terá os seus reflexos em Santa Catarina, porque aqui a gente estabeleceu, a partir de 2018, alguns critérios na concessão de benefícios, dos quais o parlamento catarinense se tornou o grande ator do processo, ou seja, antes tudo acontecia em gabinete, né, com o governo, e agora a Assembleia chama essa responsabilidade para discutir segmentos, tratamentos diferenciados, para tornar cada vez mais o cidadão catarinense igual em competição de mercado também.
Deputado Mauro de Nadal, o senhor é vice-presidente da Assembleia Legislativa, um deputado do MDB, que, como o senhor mesmo falou, é um partido histórico, né, e um partido considerado grande em Santa Catarina e no país. Como o senhor vê hoje, né, analisa a relação entre o MDB com o governo agora em 2020?
Olha, o MDB, desde o início desse governo, por ter ajudado esse governo no segundo turno das eleições, tem adotado uma estratégia de trabalho. E essa estratégia ficou bem clara dentro da executiva estadual do partido, que é a não participação em cargos do governo. Aí vocês vão me perguntar, mas o governo acabou chamando duas pessoas importantes para cargos importantes no governo lá no seu início, em 2019. Sim, houve essa participação, mas não por indicação do MDB. Tanto é que a executiva sugeriu, recomendou, melhor dizendo, a eles a licença do partido. Tá? Não foram indicações do PMDB, então nós não temos cargos no governo. Mas nós adotamos também a estratégia de trabalho de apoiarmos todos os projetos que são importantes para os catarinenses e para Santa Catarina. E assim tem sido a posição firme do MDB na Assembleia Legislativa. Tanto é que vários projetos aqui no Parlamento nós votamos contra a vontade do governador. E muitos deles nós apoiamos porque entendemos que o projeto era importante. Então, a nossa autonomia frente ao governo, ela é algo assim que transparece em todas as atitudes que a bancada tem adotado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Mas deixar bem claro a todas as pessoas de que nós não estamos fazendo parte do governo. Nesse momento, o MDB não faz parte do governo, mas ajuda o governo porque o MDB foi eleito pelos catarinenses, todos os pares que estão aqui na casa. Foi pelo voto dos catarinenses, então aos catarinenses nós devemos uma satisfação e tem sido esse o nosso papel e o nosso compromisso com Santa Catarina.
Deputado, mudando um pouquinho de assunto, o senhor implantou no seu gabinete aqui na Assembleia o programa Lixo Zero. O que é exatamente essa iniciativa?
Lixo Orgânico Zero, né? É um projeto que foi desenvolvido pela UDESC, a Universidade de Santa Catarina. Todos os estudos científicos e técnicos foi elaborado pela UDESC, um projeto premiado a nível de Brasil e também muito conceituado lá fora do nosso país, pela simplicidade e pela facilidade de executar este projeto. Então a nossa equipe de gabinete, através de estudos, identificou esse projeto e resolvemos abraçar esse projeto e ajudar a fazer a divulgação dele em todo o território catarinense, motivando vereadores, motivando professores, né? Com o intuito de levar as crianças, né, e as famílias catarinenses esse novo método de dar a destinação do lixo orgânico. Porque todos nós, em nossas residências, no nosso dia a dia, até mesmo no nosso trabalho, como nosso gabinete incorporou o Gabinete Lixo Orgânico Zero, nós produzimos esse lixo orgânico. No nosso dia a dia, uma média de 150 a 200 gramas cada indivíduo produz dia de lixo orgânico. E esse lixo, para sua destinação aos grandes aterros ou para sua recolha por empresas especializadas, ele gera um custo. E este custo é suportado no primeiro momento pelas administrações públicas, mas na cobrança do IPTU, o recolhimento desse lixo é debitado na fatura do contribuinte, ou seja, quem paga é o cidadão. Então esse lixo ele é calculado por quilos na hora da recolha e aí se estipula o valor para fazer este serviço ao cidadão. Nós conseguindo dar esta destinação correta lá na nossa residência a um custo zero, nós vamos economizar e além de fazer a economia, estaremos preservando o meio ambiente, porque esse lixo obviamente terá que ir para um aterro, onde vai gerar churumes e toda a decomposição deste lixo. Mas o tratamento que está sendo destinado por este projeto é um reaproveitamento desta sobra. Não é um lixo, é uma sobra. O termo correto seria sobra. E esta sobra ela se transforma num adubo, se transforma em algo que nós poderemos utilizar para fazermos aí uma horta, para plantarmos um tempero, um chá, e até mesmo para florir o nosso ambiente domiciliar, né? Ter uma flor lá dentro de casa, e algo muito prático, muito simples, de se fazer. Até mesmo muitas pessoas têm no próprio escritório, em vez do lixo para pôr o papel, tem o lixo do papel, mas tem também o do orgânico, porque ele bem encaminhado, ele não produz odor, não produz nada, então é muito fácil de ser manuseado, né? Então é algo bem importante que o gabinete abraçou com muita dedicação e está sensibilizando nossos colegas deputados para terem também seus gabinetes e levando isso para aqueles que serão futuramente os nossos formadores de opinião, que são as criancinhas que estão lá no início do ensino nas nossas escolas estaduais.
Deputado, uma das grandes demandas da região oeste catarinense é a ampliação da oferta de serviços públicos, muitas vezes concentrados aqui na região litorânea. Nesse sentido, na sua opinião, o que representa a inauguração da nova ala do Hospital Regional de Chapecó?
Um grande passo, embora tardio, mas um grande passo. Por que tardio? Porque este é um projeto que nós iniciamos em 2012 aqui em Santa Catarina. Aproveitamos um aporte de recursos que Santa Catarina estava fazendo em virtude de um corte de benefícios fiscais que Santa Catarina estava fornecendo aos importadores que entrassem pelos portos catarinenses, quando houve um equilíbrio nessa questão do imposto, para não ter um choque financeiro muito grande para Santa Catarina. Então, à época, Luiz Henrique da Silveira, Raimundo Colombo e Eduardo construíram, então, um reembolso, digamos assim, mas de forma financiada, de valores aproximados em 11 bilhões de reais para serem investidos ao longo deste período em que nós estaríamos fazendo o equilíbrio da perda desses impostos, e dos quais foi retirada uma grande parcela para fazer o Fundam, repassado aos municípios, mas também nós preocupamos muito com a questão saúde em Santa Catarina, e desses valores uma parcela bem significativa então foi para a ampliação desse espaço do Hospital Regional de Chapecó. Esta ampliação ela justamente tem por objetivo trazer algumas especialidades que são demandas reprimidas na região, ou seja, para atender segmentos e que ainda encontramos somente as alternativas nos grandes centros aqui no litoral de Santa Catarina. Então, toda esta construção foi pensada nesse sentido, para levarmos essas especialidades e para suprir algumas demandas que já estavam sendo executadas na região, mas que em virtude da grande procura de pacientes, nós não tínhamos estruturas suficientes para conseguir atender tudo aquilo que a região estava solicitando. Então, nesse início, foi ampliado toda a rede oncológica. O sétimo e oitavo andar desta inauguração começa a ser tratado este segmento, né? Ou seja, eliminarmos essa fila, porque nós tínhamos, principalmente na questão rádio, muitas vezes pacientes esperando até 4 meses, né? E até mesmo para tratamento de quimioterapia, aguardando vários meses na fila até chegar o seu atendimento. Então, com a entrada em funcionamento desses dois andares, desses dois pavimentos, né, desta ampliação, dessa nova construção, nós vamos conseguir atender o tratamento oncológico e, com certeza, com a implantação em São Miguel do Oeste também do tratamento há 1 ano e meio atrás, mais essa nova estrutura, nós vamos atender toda a nossa região e seremos uma grande referência, porque hoje muitos pacientes da região ainda acabam indo para o Paraná, fazendo lá 500, 400, 500 quilômetros para ter um tratamento mais rápido, né? E agora teremos então essa oportunidade desses pacientes migrarem para essas novas estruturas que nós temos na região. Então, levar a especialidade para o interior de Santa Catarina é mais econômico para o Estado, é mais econômico para os municípios. Parece que no primeiro momento o Estado vai ter que fazer um investimento pesado para conseguir colocar essas novas construções em funcionamento. Mas o valor investido é somente a obra. O tratamento da saúde em si, com o tempo, ele acaba sendo compensado pelo SUS. Mas a economia do Estado no deslocamento desses pacientes, na estada desses pacientes aqui no litoral, a economia dos municípios é algo significante que tem que ser colocado na planilha também. Então, o ganho financeiro para o Estado é grande, para os municípios é grande, mas a qualidade de vida para o cidadão que precisa desse tratamento é algo imensurável.
Deputado, ainda na área da saúde, o senhor vem defendendo ações para que os hospitais filantrópicos aqui em Santa Catarina tenham um trabalho concentrado em suas vocações. Como que isso pode beneficiar o atendimento à saúde dos catarinenses?
Olha, nós temos estruturas hospitalares de excelência em Santa Catarina. principalmente estruturas em pequenos municípios. No passado, a internação era algo muito comum. Então, quando o paciente chegava com qualquer sintoma perante o médico internava. Hoje a filosofia já é diferente. Mas essas estruturas hospitalares, elas estão lá, com profissionais, com técnicos, pessoas preparadas para atender sua gente. Simplesmente abandonar essas estruturas é algo que não se justifica perante a opinião pública, porque esses hospitais receberam nesses últimos anos investimentos, quer seja do governo federal ou do estado, para estruturação, para capacitação deste corpo técnico que está atuando no seu dia a dia. Simplesmente nós agora passarmos a chave, passarmos o cadeado nas portas, nós teremos que dar muitas explicações para o cidadão, principalmente ao tempo em que temos a estrutura e temos que deslocar o nosso paciente para grandes centros para fazer com que ele seja atendido. Então, qual é a proposta que nós estamos levando a esses hospitais, que hoje são 34 em Santa Catarina, que não estão sendo absorvidos pelo programa lançado pelo atual governo, né? Não estão sendo absorvidos, ou seja, eles estão sendo deixados de fora na linha de incentivos financeiros, porque eles não se apresentam dentro dos índices do programa que o governo lançou. Então, qual é o trabalho nosso agora? É reunir esses hospitais para uma conversa e buscarmos o vocacionamento desses hospitais para que eles sejam referências da sua região para algum tipo de procedimento, quer seja o ortopédico ou cirurgias, por exemplo, de visão, catarata e outras cirurgias, né, para que eles busquem em determinadas regiões não concorrerem entre si, mas que eles tenham um diferencial que faça com que o Estado, no momento do lançamento de novos programas para cirurgias eletivas, ele possa se usar dessas estruturas sem prejudicar o andamento das demais que fazem parte do programa do governo. Então, cirurgias eletivas, elas precisam ser tratadas com carinho por parte do governo, porque não é concebível que vivemos em 2020 e uma pessoa precisa ficar na fila, às vezes, 5 anos para fazer uma cirurgia de menisco, uma cirurgia de joelho, né, uma cirurgia de ombro. Não dá. O povo não precisa sofrer tanto. Então, com essas estruturas e com essa sensibilidade que nós estamos tendo, principalmente dos parlamentares, no encaminhamento de emendas aos municípios para a realização dessas cirurgias, para a eliminação destas filas, nós levaremos qualidade de vida para esse cidadão. Então, o projeto nosso é buscar este vocacionamento, fazer com que esses hospitais despertem para o momento em que estamos vivendo na saúde e consigam levar a sua população, ou seja, uma população regional, algumas especialidades que fazem com que este hospital se torne viável financeiramente e a região consiga resolver os seus problemas mais perto onde vivem as famílias.
Deputado, o senhor apresentou um projeto para mudar a destinação de recursos do Fundo Estadual de Sanidade Animal. O que motivou a iniciativa, deputado?
Olha, esse projeto é um projeto que tenta resolver um problema, né? Hoje, Santa Catarina está trabalhando, o Estado em parceria com os municípios, fortemente na eliminação da brucelose e da tuberculose animal, né? Por quê? Porque nós temos que ter qualidade para pensar no mercado externo. Tivemos no passado inúmeros problemas com crise na suinocultura, com crise na avicultura. E onde é que nós encontramos a alternativa para dar um pouco mais de segurança ao agricultor e à agroindústria catarinense? No mercado exterior. E o leite não vai ser diferente. O leite precisa buscar este mercado, não como leite in natura, mas como leite manufaturado. Porque a partir daí nós daremos segurança a nossa cadeia produtiva. Mas para buscar este mercado nós temos que ter qualidade. E a eliminação da tuberculose e da brucelose, além de ser algo importante para a vida do cidadão, porque muitas dessas doenças acabam sendo transmitidas para o cidadão, aquele que está no dia a dia trabalhando com esses animais, nós vamos colocar o nosso produto também em linha de competição internacional. E isso vai levar mais agregação de valor para o agricultor. Porém, no momento em que nós detectamos determinadas doenças, nós temos que fazer a retirada deste animal do local onde ele está. Ou seja, temos que eliminar esse animal, né? Não é uma doença tratável. E aí, quando a gente vai fazer esta eliminação, o Estado hoje concede um incentivo financeiro para cada baixa de animal na propriedade do agricultor. Só que este recurso não é suficiente para atendermos aquilo que o estudo, a investigação está detectando, principalmente no oeste de Santa Catarina. Nós temos muitos animais com o problema e o Estado está fazendo esse enfrentamento através da análise de sangue de todos esses animais. Mas nós temos que fazer a indenização. E aí o agricultor, às vezes, fica esperando 7, 8 meses pela indenização. Isso faz com que ele diminua a produtividade, porque o investimento na compra de novos animais exige financiamento e exige também com que ele tenha condições de, pelo menos, dar o pontapé inicial depois de ter que eliminar, às vezes, metade ou até mesmo o plantel todo dos seus animais. Então, a nossa ideia é justamente, como nós não temos casos de febre aftosa em Santa Catarina, mas temos o recurso sendo destinado para este fundo, com valores significativos, que o Estado consiga, então, retirar essas parcelas que não precisam ser aplicadas nesse momento naquela doença e destinar para aqueles que são os pontos cruciais, que é a eliminação da brucelose e tuberculose. Então, seria a retirada de recursos de um fundo que não está sendo utilizado hoje para engordar um outro fundo que é necessário para Santa Catarina.
Deputado, o governo do Estado lançou no início de fevereiro a carteira de identificação do autista, que é fruto de um projeto de sua autoria aqui na casa. O que que essa novidade representa para os autistas e para suas famílias aqui em Santa Catarina?
Qualidade de vida, dignidade. Essas são as duas palavras, as duas frases que, palavras, né, que justificam o projeto de nossa autoria. Esse projeto teve ampla discussão com pais, com entidades que buscam trabalhar nesta linha de pensamento e que hoje é lei em Santa Catarina. Esta carteirinha, ela permite com que as famílias tenham um acesso diferenciado no momento em que os seus filhos autistas acessem algum ambiente público, né? Até mesmo uma fila para um estádio, uma fila de banco, na farmácia, no momento da compra de uma medicação, né? Consiga ter prioridade de atendimento nos caixas, prioridade até mesmo no acesso a um transporte público. E isso faz com que as famílias se sintam melhores, porque identificar um autista pelo físico é impossível, né? Não tem como fazer essa identificação. Mas a reação deste autista, muitas vezes, em determinados ambientes, é algo imprevisível para a família, até mesmo para o autista. Não que ele queira naquele momento a sua expressão daquela forma, mas o ambiente o conduz assim. Então, com um tratamento diferenciado, nós vamos permitir com que esta prioridade leve um pouquinho mais de conforto e agilidade para a busca daquilo que é o seu objetivo naquele determinado momento. Então, esta carteirinha, além de dar isso, que é dignidade e qualidade de vida, também vai permitir com que o Estado de Santa Catarina consiga ter os índices de quantos autistas nós temos. E com base nesses índices, Estado e municípios poderão fazer políticas pontuais de um trabalho mais eficiente, até mesmo no momento de levar a educação adequada a estas pessoas, que merecem uma atenção toda especial por parte de Santa Catarina e dos nossos municípios catarinenses.
Deputado Mauro, aqui na Assembleia Legislativa, no plenário e até mesmo nas reuniões da bancada do Oeste catarinense, todas a semana tem uma discussão sobre uma rodovia, em especial as rodovias, né, que ligam a região Oeste catarinense. Reformas, reestruturação, pavimentação. O senhor e outros deputados vêm cobrando o Estado e o governo federal em algumas situações sobre a questão das rodovias. Na sua opinião, como deve ser em 2020? Há uma tendência de melhora? A cobrança continua? Como que está essa situação no que diz respeito, em especial, à região oeste catarinense?
Olha, há vários anos, falo especificamente do extremo oeste de Santa Catarina. Há vários anos a gente tem defendido recuperações nessas rodovias, porque todas elas são rodovias que datam de mais de 30 anos, as federais mais de 40 anos, né? E nunca receberam uma reestruturação. E se a gente fazer um cálculo simples, né, de o que tínhamos à época de trânsito nessas rodovias, quer seja trânsito de passeio ou de carga, nós vamos chegar à conclusão de que multiplicou, dá para se dizer, por uma centena de veículos, tanto de carga quanto de passeio, Né? Mas essas rodovias não estavam preparadas para tamanho tráfego. Esse tráfego tão intenso acaba deteriorando a rodovia, até mesmo o tempo, né? É chuva, sol, né? E aqueles veículos dia a dia transitando nas rodovias acaba deteriorando a rodovia. Então nós iniciamos há muitos anos já um trabalho muito intenso, quer seja aqui no governo de Santa Catarina ou mesmo lá em Brasília, cobrando esses investimentos, porque o extremo oeste catarinense produz muito para o nosso estado e para o nosso país, né? Mas ao mesmo tempo que produz tanto, não tem os olhos tão sensíveis dos nossos governantes para esses investimentos importantes que a região precisa. O ano que passou, depois de muita briga judicial, iniciaram a recuperação do trecho Chapecó-São Miguel do Oeste da 282, e também contemplado o mesmo projeto da 158 que liga o município de Maravilha, lá no extremo oeste, até o Rio Grande do Sul, passando por vários municípios ali da região do extremo oeste catarinense. A 163 nem se fala porque está ainda numa contenda de muita briga, né, para conseguir recursos, para se investirem nos projetos, né? Mas também espero que saia do papel. Então essas rodovias têm sido pauta de todos os deputados federais que representam a região do extremo oeste, que são as rodovias federais, e as estaduais têm sido pauta também da bancada do oeste, né? Abraçamos essas rodovias todas porque as estaduais na nossa região, a reestruturação delas, com exceção de um pequeno trecho de Chapecó até Águas-Chapecó, há muitos e muitos anos não recebem um real de investimento do governo catarinense. Né? Não recebem. E são várias rodovias estaduais lá na região do extremo oeste. E estão todas em péssimas condições. Né? Então eu vejo que rodovia, dar segurança a quem transita nessas vias públicas, elas precisam ter um tratamento diferenciado. Até porque nós estamos tratando não só de riquezas, mas de vidas, de pessoas que transitam nessas rodovias e acabam perdendo vida, perdendo patrimônio, né? Então isso é o mínimo que um estado, que uma nação pode oferecer ao seu cidadão, é condições seguras para transitar em uma rodovia, né? E a bancada do Oeste abraçou essas questões, estamos fazendo com que o governo desperte para este momento que vive o extremo oeste catarinense e que resolva fazer investimentos importantes, porque do contrário, não sei como é que serão as manifestações da sociedade. Dias atrás fecharam rodovias, mas esse fechamento foi breve. Eu acredito que as próximas manifestações serão mais contundentes, né, com encaminhamentos mais drásticos para com o governo, porque o cidadão lá do extremo oeste não aguenta mais. Só cobrança, né, e o governo promete e não executa nada. Então está na hora de o discurso ser colocado em prática e a região ter uma atenção diferente.
Deputado Mauro de Nadal, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast da Rádio da Assembleia Legislativa e volte sempre que desejar, deputado.
Obrigado a você, Suelen, obrigado ao João aí pelo carinho, por esse espaço importante aí para conversar com os catarinenses e, acima de tudo, para tratarmos desses assuntos que são assuntos importantes para Santa Catarina e, acima de tudo, para a nossa região oeste catarinense, que é a mais distante da capital, mais distante do governo.
Também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 4 de março de 2020, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. O programa está disponível no Spotify e nos demais tocadores de áudio, como Google Podcasts, e você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!